Batom Esporte Clube. O jeito feminino de olhar o esporte.
Olá, ouvinte! Chegamos com a 10ª edição do programa Batom Esporte Clube. Pan-Americano. E nessa semana, iremos falar do Taekwondo, um dos esportes que será disputado no Pan.
O Taekwondo é uma arte marcial que começou a ser praticada há 1400 anos antes de Cristo na Coreia, com várias finalidades.
Alguns jovens usavam apenas para exercitar, outros como uma cerimônia religiosa, e vários soldados e guerreiros treinaram vários anos para usá-lo em suas batalhas.
A primeira aparição do esporte em Jogos Pan-Americanos foi em 1987, em Indianápolis.
Em toda a história, desde a primeira edição, várias nacionalidades têm conquistado ouro nas diferentes categorias.
México e Estados Unidos são exemplos. Cada um conquistou 2 medalhas de ouro nos Jogos de Santo Domingo em 2003.
Cuba, Venezuela e República Dominicana foram segundo escalão, seguidos por Brasil, Argentina e Equador.
O Taekwondo consiste em um combate desarmado que prioriza a autodefesa.
O objetivo é vencer o adversário levando em conta os seguintes critérios: luta, nocaute, pontos e desclassificação do adversário.
O adversário não pode ser agarrado para ataque ou defesa.
Quando o lutador cai, é feita uma contagem de 10 segundos para que ele se mostre em condições de prosseguir.
Os pontos são marcados por 3 árbitros que ficam nas laterais, formando um triângulo.
O quarto árbitro é quem comanda a luta, assim como pune e desclassifica o lutador. Decide quem vence, em caso de empate por pontos.
No Taekwondo, é obrigatório o uso de protetores de tórax e cabeça.
O Brasil não é um país conhecido por ter grandes atletas de Taekwondo.
Mas, recentemente, alguns deles têm mostrado que podem subir muito de produção, com treinamentos modernos e apoio de bons profissionais.
São eles, Diogo Silva e Natália Falavigna.
Liga Mundial de Vôlei.
A seleção brasileira de vôlei masculino ganhou por 3-2 o segundo jogo consecutivo contra a Coreia do Sul em Cheonan.
E assumiu a liderança do Grupo A da Liga Mundial.
O próximo compromisso do time é no final de semana, contra a Finlândia, em Cuiabá, Mato Grosso. Fórmula 1.
Domingo, dia 27, foi o GP de Mônaco e o brasileiro Felipe Massa conquistou o terceiro lugar na corrida, que teve a dobradinha da McLaren, com Alonso em primeiro e Lewis Hamilton em segundo.
Copa do Brasil.
A decisão da Copa do Brasil ficou com o Fluminense e o Figueirense, que disputam o primeiro jogo do título nesta quarta-feira, dia 30, às 9h45 da noite, no Maracanã.
Pois é, os dois times pouparam a equipe para a final e, mesmo jogando com as reservas, ganharam nos jogos do Campeonato Brasileiro. O Fluminense venceu Lanterna Internacional por 3-0 e o Figueirense ganhou de 1-0 do América do Rio.
Libertadores.
Nesta quarta-feira, dia 30, os times brasileiros Grêmio e Santos disputam uma vaga na final. A semifinal ocorrerá às 9h45 da noite.
Na outra semifinal, que acontecerá na quinta-feira, dia 31, jogarão Cúcuta Desportivo contra Boca Juniors.
Lembrando que o Grêmio e o Santos estão jogando juntos, porque não podem haver dois times do mesmo país, no caso o Brasil, numa final da Copa Libertadores.
Tudo é um só coração, todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil.
Campeonato Brasileiro.
O Atlético empatou com o Corinthians pelo placar de 0 a 0 e vai jogar dia 2 contra o Atlético Paranaense 6-10 no Mineirão.
Já o Cruzeiro colocou no currículo mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Perdeu para o líder Paraná por 4 a 3. O próximo jogo será dia 3 contra o Palmeiras, às 4 horas em São Paulo.
O Ipatinga venceu a Portuguesa por 1 a 0. O próximo jogo do time é contra o Vitória da Bahia, dia 2, às 4 horas da tarde. Hoje estamos aqui com a presença especial do Igor, do sexto período de jornalismo. Ele que vai nos ajudar a fazer os comentários da rodada desse final de semana. Dá um oi pra galera aí, Igor.
Olá, ouvinte. Olá, Michelle. Olá, Cris, Celira. O Campeonato Brasileiro, gente, foi assim... O Cruzeiro foi ruim, né? O Cruzeiro começou o jogo bem, teve um jogo duro no Mineirão contra o Paraná. Um jogo onde estava chovendo bastante no Mineirão. Jogo difícil, o campo estava pesado. No primeiro tempo foi um jogo a menos, as duas equipes tentaram atacar, mas só conseguiram marcar no final do primeiro tempo. O Cruzeiro abriu o placar com o Guilherme, um dos destaques em campo, né? Talvez o único destaque em campo. O Paraná conseguiu ainda empatar o jogo no finalzinho do primeiro tempo, com um gol de falta, um balaço no meio de campo quase, só que o Lauro aceitou. E no final, no segundo tempo, teve um jogo disputado, apesar do Cruzeiro ter perdido, já ser a segunda derrota no campeonato. E tá com um ponto só, em 18º lugar do campeonato, foi um jogo assim, foi um bonito jogo, um jogo disputado. Mas o Cruzeiro enfrentou o líder do campeonato, que é o Paraná, mas o Cruzeiro, Michele, Celira, Cris, tá difícil, assim, o Cruzeiro tá complicado. Ainda não mostrou a que veio, perdeu a final do Mineiro com o Atlético e não conseguiu depois disso superar a derrota na final e demonstrar um bom futebol. Vamos ver, acho que o Cruzeiro tem que reformular o plantel, tem que contratar, senão assim, segundo divisão eu não acredito, mas tem que ter pelo menos a disputar o título como já é comum.
E você, Igor, como torcedor fanático do Cruzeiro, tá frequentando o Mineirão ou não tá?
Sim, esse jogo, esse Campeonato Brasileiro ainda, eu não fui ainda, assim, eu não tive oportunidade por outros compromissos, mas o Mineiro quase todo eu fui, então acho que tá precisando também. A torcida do Cruzeiro já mostrou que veio, foi 19 mil no primeiro jogo e 10 mil no segundo, já é um, assim, o lado de lá da Lagoa da Pampulha, deles, que nem gosto de falar o nome, falam que eles têm a maior torcida, mas que a gente prova que não, que é o contrário, que o Cruzeiro vai, apoia o time, e é isso aí, Michelle. Comentando o restante do Brasileiro, eu acho que o Cruzeiro enfrentou um bom adversário, que foi o Paraná. Por isso que perdeu, assim, o Paraná jogou bem, demonstrou, teve 3 vitórias até agora, o único time que tá 100%, né? O outro time, o Atlético Mineiro, ele conseguiu, Mineiro porque tem vários, né? Então tem que falar que é Atlético Mineiro. Conseguiu um empate sofrido contra o Corinthians no Pacaembu, no Morumbi, em São Paulo. O Diego catou bastante, jogou bastante, teve a manha mesmo, salvou o Atlético de uma derrota e já foi até vendido, né? Segundo informações de bastidores obtidas hoje, já está vendido com o time da Europa, ninguém falou qual time foi ainda. O Dunga pré-convocou o Diego ontem para a seleção que vai disputar a Copa América. Isso já valorizou muito mais o Diego e vamos ver o que acontece. Eu não acredito também, o Atlético está com um time fraco, tem que reformar. Dessa forma também não consegue se destacar no Brasileiro, nem disputar a vaga para a Libertadores. Estamos aqui com a presença de Shaid, Felipe Shaid, o mais famoso da Rádio Online.
Beleza, gente, obrigado pelo convite aí.
O Felipe vai falar um pouquinho pra gente da rodada também desse final de semana.
Eu achei interessante o jogo do Atlético. O Diego salvou lá, demonstrou a fase que ele vem passando.
Mereceu a pré-convocação. Vai ser vendido caro aí, mas a gente tem muito goleiro ainda na base. De sobra, mais uns 100 anos só de goleiro. Depois tem que começar a comprar goleiro de fora aí.
Lembrando uma informação a mais também, os jogadores do Cruzeiro, Bernardo, e goleiro do Atlético, que eu esqueci o nome agora, me fugiu, foram também pré-convocados, já foi convocados para a seleção que vai disputar o PAN, a seleção sub-23.
Se não me engano foi o Edson.
Edson e Bernardo, isso mesmo, Edson e Bernardo. E no mais, acho que brasileiro, assim...
Pan-Americano, né?
O Pan-Americano. No Brasileiro, seu Chat, tá aí o Cruzeiro em 18º, o Atlético em 12º. O Ipatinga.
Mas é muito cedo pra ficar falando nisso assim. O Cruzeiro nem tá em último ainda.
Nem tá
três rodadas.
Eu me lembro bem que foi em 2005, Michele e companheiros aqui. O Atlético ganhou 2 partidas, tava 6 pontos na liderança. Algumas pessoas no BIM falaram: vai ser campeão. A gente viu o que aconteceu, né? Foi segunda Série B. Falando em Série B, o Ipatinga também já conseguiu a segunda vitória na Série B. Acho que o Ipatinga tem chance A Série B tá disputada esse ano, acho que uns times aí, tipo, na, Curitiba, Vitória, que vem com tudo da Série C. O próprio Ipatinga, Portuguesa, que tá mostrando um bom futebol, já mostrou isso aqui contra o Cruzeiro no Mineirão pela Copa do Brasil. Tem grande chance, aproveitando esse novo critério feito ano passado pra subir o Atlético, que é subir 4 por ano, eu acho que o Ipatinga tem chance.
Mas, peraí, o Atlético foi em quarto?
Não, isso foi pra prevenir essa jogada.
Só pra esclarecer aqui, obrigado.
Também a gente briga mais tarde nos comentários da rodada, que é o programa das meninas, a gente pode ficar brigando se quiser Atlético. E da Copa da Coi, vai comentar um pouquinho da Copa da Coi.
É, a Copa da Coi, eu ouvi falar, eu não estive lá, mas eu ouvi falar que o bicho pegou nos jogos.
Então, foi.
Os masculinos, principalmente, muita paulada um no outro lá.
É, a terceira rodada da Copa da Coi, realizada no último sábado, no bairro do Pi, na quadra da Avenida Saramento, chat. Foi disputada, porque a partir de agora são 8 equipes masculinas. Eram 8 equipes masculinas na terceira rodada.
Semifinal é 4 times, né?
Isso. Ah. E 6 equipes femininas. Lógico, agora são 3. O feminino vai disputar um triangular. Batom Esporte Clube, a Rochette e o nosso time, o time do amor, o nosso time, o time da virada, vão disputar um triangular, né? Pra ver quem vai ser o campeão. No feminino, masculino ficou Cachorro Morto versus o time do Arrocha. E o time dos Ridículos versus o time do Luciano, segundo período, que é o time dos Embriagados. Jogos disputados, aí tem o time dos Ridículos e o Arrocha estão saindo como favorito, mas futebol é futebol, é jogado em campo. O time do Cachorro tá jogando na humildade, não tá falando demais, tá indo em campo, tá jogando.
Foi
tá
longe,
bem,
hein?
Tá bem armadinho até agora. Segundo muitos aí, é um azarão que tá aí disputando, mas vamos ver. O time das Cachorretes foi eliminado, infelizmente, mas tá, as meninas estão lá torcendo pro Cachorro. O time das Cachorretes tomou de 4-2 do time da virada. Ah, tá certo. O time da virada, desculpa, confundi. O time da virada, as Cachorretes tomaram de 3-0 do time da virada. O Batom venceu por 5-1 e o Batom é um time, assim, joga bem. Meninas são bonitas, eu tô fã do Batom Esporte Clube, então, apesar de atrás da camisa do Batom ter escrito Beck, eu não tenho entendido bem porquê.
Batom Esporte Clube.
Ah, sim. Mas tem muito craque, entendeu? Tem muito craque nesse time, então acho que...
E vocês apostam em quem, hein?
Meu palpite, Michele, eu acho que o time do Batom, ou o time do terceiro período, que é o nosso time, o time do amor, o nosso time, o time da virada, que serão que vão disputar isso aí, a cabeça do... Desse triangular final. Eu acho que vai ganhar, vai se dar bem quem conseguir bater mais nas arrochetes. Esse é meu palpite. Eu não tenho medo, sem medo de dizer a verdade. Igor, aquele que fala bobagem, né, seu chat?
E você, Felipe?
Eu acredito também no Batom Esporte Clube, pelo que eu vi. Eu não vi o time da virada. Mas o das cachorretes lá, eu acho que é só na pancada mesmo. Eu acho que dá pra...
Da rochetes, né?
Ah, as cachorretes já saíram.
Já saíram.
É, no masculino, Michele, demais, Cris e Celira, eu acredito também que o time do Cachorro Morto é um time que tá indo assim, tá chegando. Só faltam 2, segundo o Igor Figueiredo, que joga no time do Cachorro Morto, por acaso tá falando aqui agora. Só faltam 2 jogos. O Arrocha tá falando.
Zagalo, né?
O Arrocha tá falando demais, falou que vai dar 3 gols de diferença. A gente tá esperando pra ver. E no outro jogo, os Ridículos versus o time do Luciano, que é o time dos Embriagados. Os Embriagados são do primeiro período, os calorinhos chegando com tudo também. Assim como o time do Batom também.
Mas eles têm um goleirinho fraco, né?
Goleiro fraco. O goleiro desse catou uns pênaltis lá, mas pênalti loteria, foi na sorte. Mas vamos ver. Não, isso aí é uma calúnia que tô levantando contra a minha pessoa, que eu fiz um gol contra, mas graças a Deus, mais uma pessoa fez gol contra no sábado passado, então não tem somente eu agora, então são 2 lutando comigo aí agora, que vai fazer
artilheiro, né?
Gol contra. Mas isso é importante, é os 3 pontos, é vitória. E, no próximo comentário, espero vir aqui com a faixa de campeão e com o símbolo aqui, primeiro campeão da Copa da Coi na camisa. Então, um abraço e até
boa
mais.
Boa sorte a todo mundo.
Aproveitar aqui que a Carol também, hoje nós estamos cheios de convidados aqui no estúdio, gente. A Carol vem aqui pra falar um recadinho pra você.
Como a Cris já tinha falado, Batom dos favoritos pra ganhar a Copa da Coi. Então eu quero convidar todo mundo pra estar no jogo sábado assistindo, dia 2, 1h da tarde, contra a Rochette. E depois, às 4 horas da tarde, contra o time da virada. Então, chamar todo mundo para participar, para torcer pelo Batom, que com certeza a gente vai ganhar esse prêmio. É primeiro campeonato da Copa.
Aê, Carol!
Aí, obrigada, Carol, pela participação. Beijos! Ah, pois é. Mais um programa do Batom Esporte Clube chega ao fim. Mas queremos aproveitar e agradecer a cada um da rádio online que colabora para que o Batom Esporte Clube melhore a cada semana. E mandar um beijo para eles. O Alexandre, o Felipe Scheid, a Flávia Monitora, a Flávia Técnica, a Lorena, o Rony, a Cristina, a Cíntia, que gravou o nosso lá no comecinho do programa. E lógico, não poderemos deixar de agradecer a você, ouvinte, que ouve o nosso programa e nos manda e-mails. Como o Gilton de Holanda, que mandou e-mail para nós neste final de semana. Ele que é corintiano e atleticano, tem lógica? Pois é, Gilton, nós recebemos as suas sugestões e faremos o possível para melhorar cada dia mais o programa que é feito para cada um de vocês ouvintes. Obrigado, galera!
Quero agradecer a participação de todos que estavam presentes no sábado passado e torcendo pro Batom.
E você, ouvinte, mande e-mail para nós.
batomesporteclube@hotmail.com. De silicone.
Somar macho e muito homem. É isso aí, galera. Ah, semana que vem a gente espera trazer uma entrevista exclusiva para vocês do Elias de Oliveira Rosa,
conhecido como Canu.
Tchau, ouvinte. Até semana que vem.
Fique com Deus. Beijinho. Tchau. Tchau.